Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados querem urgência na melhoria da segurança pública.
Comissão externa discute atrasos nas obras da Transnordestina.
Pauta do plenário inclui teto do funcionalismo e ajuste fiscal.
Boa noite. O plenário está com a pauta cheia nesta semana. Teto do funcionalismo, cálculo da dívida pública, ajuste fiscal, investimento mínimo em saúde e Olimpíadas. São alguns dos temas que esperam a votação dos deputados. Ouça mais detalhes na reportagem.
A maior expectativa é para a votação do projeto que trata do cálculo do teto do funcionalismo. Mas, antes de ele ser votado, o plenário precisa liberar a pauta, trancada por duas medidas provisórias. A primeira concede benefícios fiscais para a geração de energia durante as Olimpíadas e amplia regras sobre o porte de arma. Outra medida provisória que tranca a pauta trata de legislação tributária, sem muito consenso. A MP faz parte do ajuste fiscal, mas foi aprovada na comissão especial com mudanças que aumentam o impacto nos cofres públicos, prorrogação de incentivos e diminuição de imposto para remessas de agências de turismo ao exterior. Algumas dessas emendas aprovadas pela comissão foram retiradas do texto por decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas a oposição quer negociar alguns pontos. É o que explica o líder do PPS, deputado Rubens Bueno.
Chega em plenário, agora o presidente retira do texto a questão da ampliação do prazo para o papel de imprensa, em termos de isenção de PIS/COFINS, tira da indústria têxtil, tira o rebate de R$100 mil da agricultura e provoca uma situação como essa. Por isso é que a bancada do PPS está protestando para que se vote o acordo feito na comissão especial.
A definição do que entra ou não no cálculo do teto de servidores e autoridades públicas também vai movimentar as discussões em plenário. O parecer do relator, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, limita ao máximo o que pode ser recebido além do teto, cortando a acumulação de remunerações, gratificações e outros benefícios. As classes reagiram e pressionaram os deputados por mudanças. Vice-líder do PT, o deputado Enio Verri, explica que o debate do teto vai além da disputa entre governo e oposição.
Não será uma disputa de governo e oposição, mas de concepção dos parlamentares sobre qual deve ser o teto máximo, principalmente do judiciário, que está fazendo um lobby bastante grande aqui na casa.
O plenário também deve votar a proposta de emenda à Constituição que aumenta o investimento mínimo obrigatório em saúde. A intenção é que o investimento aumente de 15% da receita corrente líquida para 19,4%. Daqui a 6 anos. A relatora, a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, está otimista, mas a proposta não tem o aval do governo.
Para aqueles que dizem que não é momento da gente aumentar gastos com saúde em função da crise, eu diria que é o momento da gente manter um sistema único de saúde.
Os deputados também vão discutir o projeto do deputado Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, que cancela a regra sobre o cálculo do montante das dívidas dos estados e municípios com o governo federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Carol Siqueira.
Economia.
Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, considera a atual situação fiscal do Brasil uma tragédia, com o déficit nominal chegando a 10% do PIB. O deputado reafirmou que a sociedade não está disposta a pagar a conta com mais impostos e, por isso, a CPMF não será aprovada no Congresso Nacional.
Décio Lima, do PT catarinense, participou de evento para discutir os prejuízos causados por crimes de ordem tributária e sugerir medidas para fortalecer o combate à sonegação fiscal. Ele defendeu proposta que dá autonomia administrativa, financeira e funcional às administrações tributárias, estimando que com a aprovação do texto haverá um aumento de 18% na arrecadação.
Hoje, há quase 10 milhões de desempregados no país. Para Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, se houvesse mais estímulo à produção e ao emprego, haveria verba suficiente para a manutenção da Previdência. O parlamentar lamentou a tentativa de culpar a Previdência pela crise econômica.
Apesar dos reservatórios das hidrelétricas não sofrerem mais com a falta de água, o governo federal manteve por mais de um mês a bandeira vermelha da conta de luz. Rocha, do PSDB do Acre, afirmou que a demora na mudança da bandeira afetou milhões de brasileiros.
As chuvas de verão recuperaram boa parte dos reservatórios de água e hidrelétricas do país. Porém, no entendimento de Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, o poder público deve continuar adotando políticas que combatam o desperdício e preservem a água para evitar racionamentos no futuro.
Desenvolvimento Regional.
O Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, participou da inauguração de um complexo urbanístico no município de Comendador Levi Gasparian, que inclui uma praça e um calçadão e tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população local.
Paulo Foleto, do PSB, fez um apelo à Prefeitura de Colatina, no Espírito Santo, para que invista na recuperação do estádio municipal. De acordo com o deputado, a arena está completamente abandonada.
Pelo menos 2 milhões e meio de pessoas que residem na Baixada Fluminense não dispõem de água potável para consumo em suas casas. Simão Cecim, do PP, anunciou que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro iniciou um projeto que vai atender os moradores da região.
Chico Alencar, do PSOL, considera absurda a crise entre executivo e legislativo no município de Itaocara, no Rio de Janeiro. De acordo com o parlamentar, existe uma tentativa de cassar o mandato do atual prefeito, mas a população está mobilizada em defesa da gestão municipal, que, segundo ele, é popular e democrática.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, participou da cerimônia ecumênica de lançamento da campanha da fraternidade deste ano na cidade de Dourados. O lema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, chama a atenção para a necessidade de investir na rede de saneamento básico.
Transportes.
Iniciadas em 2006, as obras da Ferrovia Transnordestina têm previsão de terminar em 2018, mas com o atraso em alguns trechos da construção, ainda não se sabe se o prazo será cumprido.
O tema foi discutido na Câmara por comissão externa que acompanha o andamento das obras. Acompanha a reportagem.
Com mais de 1.750 quilômetros de extensão, cortando os estados do Piauí, Pernambuco e Ceará, chegando aos portos de Suape e Pecém, a obra foi inicialmente orçada em pouco mais de 5,42 bilhões de reais. Agora, o orçamento já é de 7 bilhões e meio. Em audiência pública da comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha a construção da ferrovia, o auditor-geral da SUDENE, Paulo Dias Campelo, informou que a autarquia, gestora de uma das fontes de recursos da obra, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, FDNE, operado pelo Banco do Nordeste, é responsável por 52% do valor total da obra. A SUDENE já liberou mais de 3 bilhões, restando ainda um repasse de mais de 800 milhões.
Ainda há um saldo a ser liberado para a empresa, mediante a comprovação de outras das obras que foram realizadas, com base em documentação. Ainda existe um saldo de 800 milhões, cujo pedido de liberação só poderá ocorrer, que o pedido de liberação é feito ao banco, mas só poderá ser efetivado depois de comprovação de alguns recursos que ainda estão pendentes de serem comprovados.
Além do FDNE, existem outras fontes de recursos que contribuem para a realização da obra, dentre elas o BNDES, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Valec Engenharia Construções e Ferrovias. De acordo com o superintendente do Banco do Nordeste, Zerbini Guerra de Medeiros, as obras têm sido acompanhadas pelo Ministério dos Transportes e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que elabora e disponibiliza um relatório sobre os trabalhos da ferrovia. Segundo Zerbini, há um acordo entre investidores para que a obra seja concluída até 2018, mas a construção ainda enfrenta resistência da população, o que atrasa as obras. As desapropriações representam uma das dificuldades encontradas com frequência. O coordenador da Comissão Externa da Ferrovia Transnordestina, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, disse que apesar de a SUDENE e o Banco do Nordeste afirmarem que as obras estão sendo acompanhadas e fiscalizadas, o Tribunal de Contas da União aponta graves irregularidades, como o descumprimento dos cronogramas de obras e investimentos previstos nos contratos da Transnordestina.
Há um certo descompasso entre as metas estabelecidas, entre o que o nosso TCU apresenta como necessidade de acelerarmos determinados trechos, de garantirmos realmente a necessidade de atingirmos as metas, né, que as metas não vêm sendo cumpridas, e o descumprimento via TCU, das sugestões do TCU, dos termos de ajuste de conduta. Então, tudo isso gera esse atraso na obra.
A comissão aprovou a realização de uma audiência pública para ouvir o diretor-presidente da Valec Engenharia, o ministro de Estado, chefe da Controladoria Geral da União e o secretário de Infraestrutura dos Estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. Da Rádio Câmara de Brasília, Liana Cosme.
Angelim, do PT do Acre, está preocupado com a situação das BRs 317 e 364, que, segundo ele, estão em péssimas condições de trafegabilidade. O parlamentar cobrou do DENIT, do Ministério dos Transportes, manutenções permanentes nas rodovias para evitar acidentes.
Agricultura.
coordenador do Núcleo Agrário do PT, João Daniel de Sergipe, defendeu a revisão da política da produção agrícola para que o Brasil alcance a soberania na produção de alimentos saudáveis. Ele também defendeu investimentos em assistência técnica e uma política mais arrojada do programa de aquisição de alimentos e de formação de estoques reguladores.
Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, disse estar preocupado com a proposta de reformulação da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Ele afirmou que a CEPLAC corre o risco de extinção se forem implantadas novas diretrizes do Ministério da Agricultura, que pretendem transformar o órgão federal em coordenação de secretaria.
O programa Chapéu de Palha da Fruticultura Irrigada cadastrou mais de 9 mil trabalhadores rurais em 7 municípios de Pernambuco. Gonzaga Patriota, do PSB, destacou a importância do programa para garantir o sustento dos trabalhadores da palha da cana-de-açúcar, com benefícios que complementam o Bolsa Família.
O Complexo Coremas Mãe d'Água é um açude que beneficia 112 municípios do sertão paraibano. No escolto do PT, denunciou que grandes fazendas da região estão desviando água da barragem. O parlamentar fez um alerta sobre a grave situação do açude e pediu mais rigor do governo estadual na fiscalização.
Direitos Humanos.
Na proposta de reforma administrativa que criou o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, a Câmara retirou a incorporação da perspectiva de gênero como parte das ações da nova pasta. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, criticou a decisão, argumentando que a inclusão de gênero nos textos oficiais do país não agride princípios individuais e religiosos.
Homenagem.
Luiz Sérgio, do PT, manifestou pesar pelo falecimento de Carlos Manuel, que presidiu o Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, foi dirigente da Central Única dos Trabalhadores e diretor da Confederação Nacional dos Metalúrgicos.
Segurança Pública.
Há cerca de 15 dias, uma estudante de 18 anos foi morta com um tiro disparado por um menor, depois de sair de um cursinho pré-vestibular em Goiânia. Ao lembrar do caso, Luiz Cláudio do PR de Rondônia cobrou celeridade do Senado na deliberação de projeto que reduz a maioridade penal no país.
Segundo o deputado, o engavetamento da proposta é um desrespeito ao trabalho da Câmara dos Deputados. Para Luiz Cláudio, enquanto a redução da idade penal não for aprovada, menores criminosos vão continuar impunes e tirando a vida de pessoas inocentes.
Nos últimos 35 anos, o Brasil registrou um crescimento de quase 500% de vítimas de armas de fogo. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, citou dados do mapa da violência mostrando que a cada dia ocorrem 156 mortes no país, número que, segundo ele, precisa ser urgentemente revertido.
De acordo com Marcelo Aro, do PHS, não houve corte orçamentário na segurança pública de Minas Gerais, mas um contingenciamento de recursos sem nenhum prejuízo à segurança do cidadão. Ele explicou que o governo estadual pretende equilibrar a arrecadação com os gastos previstos.
Fortaleza detém o título de cidade mais violenta do Brasil. Para Danilo Forte, do PSB, o aumento da criminalidade não é um problema só do Ceará, mas de todo o território nacional. Ele entende que o parlamento precisa buscar soluções que reforcem a segurança pública em todo o país.
Paulo Feijó, do PR, alertou que a escalada da violência em cidades de pequeno e médio porte do Rio de Janeiro precisa ser combatida. O deputado pediu ao governo estadual que adote medidas para melhorar a estrutura pública fluminense, com melhores salários, equipamentos, veículos, delegacias e batalhões operacionais.
Diante dos números alarmantes relacionados à violência no país, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, avaliou que faltam mecanismos institucionais que permitam neutralizar a insegurança, especialmente nos setores vulneráveis da sociedade.
Justiça.
Para Marcon, do PT Gaúcho, a parcialidade na atuação de determinados agentes públicos compromete a imagem das instituições de investigação e fiscalização do Estado. Ele afirma que existe uma perseguição ao PT, enquanto provas contundentes em relação ao PSDB são ignoradas.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, registrou a posse da nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil para o período de 2016 a 2019. O congressista também elogiou o trabalho desenvolvido pela gestão anterior.
Educação.
Levantamento do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal constatou a necessidade de pelo menos 32.700 professores para o ensino médio. Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, criticou o descaso do governo federal com a educação e os cortes orçamentários que ameaçam o programa institucional de Bolsa de Iniciação à Docência.
O Plano Nacional de Educação previa até 2024 a erradicação do analfabetismo. Léo de Brito, do PT, observou que o Acre pretende cumprir a meta até 2018 e se tornar o primeiro estado das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a erradicar o problema.
Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, vai apresentar um projeto de lei para obrigar o governo federal a enviar a Base Nacional Comum Curricular ao Congresso. Ele entende que um documento que trata do futuro da educação no país deve ser discutido e analisado pelos parlamentares.
O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia tem nova diretoria. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, parabenizou a equipe, ressaltando que um dos aspectos mais importantes da educação brasileira nos últimos anos foi a criação dos Institutos Federais de Educação.
Comissão Especial da Câmara entra em fase final de análise da proposta de lei de responsabilidade educacional. O parecer do relator, deputado Bacelar do PTN Baiano, será apresentado nesta quarta-feira. Acompanhe a reportagem.
A Lei de Responsabilidade Educacional é uma exigência do Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 e já deveria estar em vigor. Ao todo, 21 propostas tramitam na Câmara sobre o tema e foram consolidadas em um texto alternativo do deputado Bacelar.
O projeto define quais são os pré-requisitos para que o Brasil tenha uma educação pública de qualidade. Não será admitido que nenhum administrador possa entregar os resultados da educação num patamar inferior ao que encontrou quando assumiu o cargo.
Bacelar não acredita que a votação do relatório seja imediata, já que deputados e técnicos do Ministério da Educação ainda pretendem fazer sugestões ao texto. Há divergências, por exemplo, nos pontos que prevêem punição ao mau gestor da educação. O descumprimento da lei pode acarretar crime de responsabilidade de governadores e prefeitos, além de suspender as transferências de recursos da União para estados e municípios. Porém, o relator Bacelar sustenta que a proposta não tem foco na punição. Se aprovada na comissão especial, a proposta de lei de responsabilidade educacional ainda vai passar pela análise do plenário da Câmara antes de ser enviada ao Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Tramita na Câmara a proposta de emenda à Constituição para dispor sobre o valor mínimo a ser aplicado anualmente pela União em ações e serviços públicos de saúde. Autor da proposta, Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, defende a aprovação do texto para recuperar os investimentos em saúde no Brasil.
Caio Manissoba, do PHS, informou que as prefeituras de Pernambuco estão à míngua, esperando por medicamentos para combater o Zika vírus que tem se alastrado por todo o estado. O parlamentar parabenizou as iniciativas individuais das prefeituras, como a de Floresta, no combate ao mosquito transmissor do vírus.
Um paciente do Instituto de Nefrologia do Amapá ficou acorrentado e fez greve de fome no Hospital de Clínicas Alberto Lima para denunciar a falência da saúde pública no estado. Para Janete Capiberibe, do PSB, a situação no Amapá precisa de intervenção.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
Mais de 1 milhão de acidentes, isso só nas rodovias federais do Brasil entre 2009 e 2014. As perdas econômicas passam de 96 bilhões de reais. O pior de tudo, mais de 600 mil feridos e 49 mil vidas perdidas. Para identificar os motivos, o Tribunal de Contas da União analisou a segurança viária em locais com altos índices de acidentes: na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. O TCU verificou que o tráfego é muito maior do que o recomendado, a geometria das pistas tem problemas e ainda há falhas de sinalização e manutenção. Por isso, sob a relatoria do ministro Alton Alencar Rodrigues, o TCU determinou ao DENIT que apresente um plano de ação para a correção desses problemas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil.
de segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.